Bom dia a todos, a graça e a paz de Jesus a todos os irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus hoje no livro do Gênesis, capítulo 1, bem facinho, né? Gênesis 1, até quem não trouxe Bíblia pode acompanhar. Gênesis 1, eu quero ler os versos 26 e 27 e depois vamos dar uma olhada em alguns outros trechos em Gênesis. E um só no Êxodo. Gênesis, capítulo 1, os versos 26 e 27. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Vamos orar? Deus nosso Pai, bendito, nós te damos graças pela tua palavra que está diante de nós e pedimos-te que pelo teu Espírito esta tua palavra viva produza frutos em nós para a tua glória. Pedimos-te assim em nome de Jesus. Amém. Conta-se que, certa vez, um homem foi à procura do presidente Lincoln, Abraham Lincoln. E o presidente o viu pela fresta da porta e disse à secretária que não iria receber o homem. E a secretária disse, senhor presidente, com todo respeito, por que o senhor não vai receber o sujeito? Porque eu não fui com a cara dele. Mas, senhor presidente, com todo respeito, que culpa tem o homem de ter a cara que tem? Ao que Lincoln teria respondido, minha filha, depois dos 40, todo homem tem culpa de ter a cara que tem. Eu não sei se é verdadeira, mas é uma das pequenas histórias que eu mais gosto, porque ela encerra o que acredito ser uma verdade. O ser humano não nasce pronto, ele se torna. Você se torna o que você é. Ao longo da vida você vai se tornando o que você é. Acredito que isso está embutida nesta afirmação da Bíblia Sagrada, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, isto é, o ser humano não é determinado geneticamente. É verdade que nós somos bastante influenciados pela nossa bagagem genética. Mas os estudiosos contemporâneos já nos dizem que uma coisa é a bagagem genética que determina a cor dos nossos olhos, a nossa cor da pele, e outra coisa é a bagagem genética que determina o nosso comportamento, a nossa personalidade. A nossa identidade física, evidentemente, se explica por uma carga genética que recebemos dos nossos pais e da nossa herança familiar. Mas a nossa personalidade, o nosso comportamento e mais precisamente a nossa identidade como pessoas, isso não é explicado apenas e tão somente pela genética. Ontem mesmo, na Folha de São Paulo, o Dr. Drauzio Varella escreveu um artigo bem elucidativo a respeito disso, dizendo que pelo menos 50% daquilo que somos se deve às nossas interações com o ambiente e com os nossos vínculos de afeto primários. Nossa relação com pai, mãe, o ambiente familiar onde nós crescemos especialmente. Mas o fato é que, apesar de toda essa discussão do quão determinados nós somos, a verdade verdadeira é que ninguém nasce sabendo ser humano. Nós vamos nos tornando humanos enquanto estamos vivendo. E o modelo para a nossa humanidade é essa imagem de Deus expressa em nós. E se você chegou cedo, você viu e ouviu que a Adriana abriu a nossa celebração com Colossenses capítulo 1, os versos de 15 a 20, quando o apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Quando a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, Isto é para nós razoavelmente abstrato até que os nossos olhos contemplem o ser humano Jesus. Nós fomos criados para que nos tornássemos semelhantes a Jesus. Foi isso que eu tentei lhes dizer na semana passada, no domingo passado pela manhã, que a nossa peregrinação espiritual é uma peregrinação até nos tornarmos semelhantes a Jesus. Mas que esse nos tornarmos semelhantes a Jesus não significa que seremos todos iguaizinhos, como um exército de soldadinhos de chumbo. Quando o C.S. Lewis vai dizer para nós que a imagem de Deus em nós não nos torna idênticos uns aos outros, não é um padrão de uniformidade. Mas a imagem de Deus em nós é semelhante à justa medida do sal em um alimento ou em uma refeição. A justa medida do sal em um alimento não faz com que todos os alimentos tenham gosto de sal, senão que o sal ressalta ou realça em cada alimento o seu próprio sabor. O que o C.S. Lewis está dizendo é que a imagem de Deus em mim me faz ser eu mesmo, verdadeiramente eu mesmo. É que esse caminho espiritual cristão, esse tornar-me uma expressão mais plena possível da imagem de Deus, necessariamente acontece no processo de seguir a Jesus, do seguimento de Jesus, porque Ele é a referência, sendo Ele a imagem do Deus invisível. É para Ele que eu olho, Ele é o padrão de humanidade ao qual devo me conformar. Entretanto, este me conformar à imagem de Jesus Cristo, ou à imagem de Jesus Cristo formada em mim, é também um caminho de libertação para que eu seja eu mesmo livre de todas as máscaras e de todas as identidades falsas que porventura estejam penduradas em mim. A leitura da Bíblia Sagrada permite para nós perceber como ou quais os passos que devemos dar neste processo de seguir a Jesus e neste processo de tornarmos-nos pessoas à imagem de Deus e de Jesus Cristo, neste caminho de encontro com a nossa identidade verdadeira. Isto para mim é muito significativo, porque isso me estimula a ler a Bíblia Sagrada, e isso também é muito significativo porque traz para mim uma referência existencial diferente daquela que ser crente é crer em Jesus como Salvador para ir para o céu depois que morrer. Quando eu me pergunto, eu sou cristão e sou um seguidor de Jesus e que isso afeta a minha vida hoje, antes da minha morte, antes que eu vá para o céu, eu recebo a resposta que ser um seguidor de Jesus é necessariamente entrar num caminho no qual eu vou me tornando um ser humano à imagem de Deus e à imagem de Jesus Cristo, seu Filho, e que isso implica um processo contínuo, constante, de transformação, um processo contínuo e constante de desmascaramento, de perceber as mentiras que estão instaladas em minha consciência e substituí-las pelas verdades de Deus para a minha vida. Isto significa ser transformado constantemente pela renovação do meu entendimento para que eu descubra a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e a vontade de Deus para mim é este encontro com a minha identidade verdadeira. Afinal de contas, quem é o Ed René aos olhos de Deus? Porque uma coisa é o Ed René aos olhos da igreja, outra coisa é o Ed René aos olhos de sua esposa, outra coisa é o Ed René aos olhos de sua mãe, outra coisa é o Ed René aos olhos de seus filhos, mas outra coisa é o Ed René aos olhos de Deus. Quem é este ser humano aos olhos de Deus? O que é que Deus deseja que este ser humano se torne? Quem é ele verdadeiramente? Esse é o meu caminho no discipulado cristão. E quando leio a Bíblia, leio como um texto sagrado, e nesse ponto os rabinos me ajudam muito mais do que a maioria dos teólogos cristãos, a ler a Bíblia sagrada tentando perceber as mensagens que nela estão contidas como texto sagrado. Não como um texto de história, no relato frio, mas como um texto sagrado. E por que texto sagrado? Necessariamente um texto simbólico. Um texto cheio de metáforas, um texto cheio de riquezas. Porque é um texto sagrado. Por exemplo, Gênesis não foi escrito para dizer para nós como foi que Deus criou o homem, mas para dar o significado da existência humana. Eu me lembro que uma noite depois da celebração, duas menininhas vieram falar comigo e uma delas disse assim: pastor, como foi que Deus criou o homem? Eram bem pequenininhas. Eu falei: agora, como é que eu respondo? Eu disse assim: Deus fez um bonequinho de barro, aí soprou no bonequinho e o bonequinho saiu andando, virou gente. Aí uma virou para outra e disse: viu, não te falei? E as duas saíram correndo. Essa explicação basta para aquelas duas menininhas, foi suficiente. Mas é uma explicação difícil que eu dê, por exemplo, ao Dr. Drauzio Varela, que escreveu sobre influência genética e ambiente comportamental na Folha de São Paulo de ontem. Eu não vou discutir como foi que Deus fez o ser humano, porque a Bíblia não se presta a isso. A Bíblia é um livro que vai falar do significado da existência humana, do que significa ser gente e de como nós nos tornamos pessoas. Como nós nos tornamos essa imagem de Deus, a imagem de seu Filho Jesus. E por isso quero chamar a sua atenção, e se eu puder fazer isso, dizer quais são pelo menos alguns passos nessa caminhada de tornar-se pessoa, ou quatro sugestões que a Bíblia Sagrada vai nos dar, à luz de quatro textos bem conhecidos e simbólicos, mas que não são lidos necessariamente como textos simbólicos. O primeiro deles é Gênesis capítulo 3, versículo 9. Você sabe que em Gênesis capítulo 3 conta-se a história do homem comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. E em Gênesis capítulo 2, o verso 17, havia uma expressão clara de Deus para que o homem não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o Gênesis capítulo 3 começa com aquele diálogo entre a mulher e a serpente. A mulher então come do fruto proibido, dá também ao homem, o homem come do fruto proibido, e quando comem do fruto proibido, eles, homem e mulher, se escondem no jardim. E no Gênesis 3, versículo 9, Deus, andando pelo meio do jardim, pergunta ou chama o homem perguntando. Gênesis 3, 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Onde está você? Bom, imagine que o Deus onisciente, que sabe todas as coisas, ele está perdido brincando de esconde-esconde com Adão no jardim. Não faz sentido, né? Que Deus não soubesse onde está Adão. Que Deus não soubesse o lugar geográfico, ou, falando português claro, que Deus não soubesse atrás de que moita estava esse tal de Adão. Quando Deus pergunta onde está você, e inclusive o texto sagrado é muito interessante, é que o Senhor Deus chamou o homem perguntando onde está você. Chamou o homem perguntando onde está você. Chamou o homem perguntando onde está você. A expressão onde está você é uma convocação, é um chamamento. É mais ou menos como se Deus estivesse dizendo: Adão, não adianta se esconder, mostra sua cara. Adão, não adianta se esconder, apareça. Adão, pare de se esconder. Venha me encarar, venha me olhar de frente. Adão, não se esconda mais. Não adianta você se esconder de mim. Então Deus o chama perguntando onde está você. E talvez perguntando até para o próprio Adão: onde está você? Você sabe onde você está? Como se o Adão estivesse perdido dele mesmo. Mas este chamado para que Adão saia do seu esconderijo pode significar para nós um chamado para nós assumirmos a responsabilidade pela nossa existência. Como se Deus dissesse: você quer encontrar-se a si mesmo? Você quer encontrar a você mesmo? Você quer descobrir a sua identidade? Quer saber quem você deve ser aos meus olhos? Então pare de se esconder e assuma sua responsabilidade. Pare de dizer: é por causa da minha mãe, do meu pai, do meu país, da minha nacionalidade, é por causa da minha estrutura familiar. Pare de dizer isso. Você é o que você é e assuma a responsabilidade por ser o que você é. Não terceirize. Não diga: eu sou o que sou por causa do meu pai. Pode ser que durante um tempo da sua vida você tenha sido o que foi por causa do seu pai. Mas você não pode viver a vida inteira escondido atrás do seu pai. Eu sou o que sou porque sou órfão. Pode ser que a sua orfandade signifique muita coisa na sua identidade, mas você não pode ser determinado pela orfandade. Você tem que ser determinado pela imagem de Deus, que é a sua vocação. Então há um momento da sua vida em que você precisa, desculpe a minha expressão, sair de trás da moita e dizer: eu sou isso aqui. E eu assumo a responsabilidade. É interessante que nós criticamos bastante os que não concordam conosco, especialmente os ateus. Mas eu acabo de receber de presente da editora Mundo Cristão um texto do Tony Campolo, que eu estou muito curioso para ler nas férias, mas eu acho que é uma leitura um pouco indigesta para as férias. O título do livro é "Conversei com os inimigos e eles estavam parcialmente certos". Os inimigos são Jean-Paul Sartre, Freud, Karl Marx, Nietzsche. Então eu não sei se eu vou ler nas férias. Mas os inimigos, entre aspas, eles estão parcialmente certos. O Jean-Paul Sartre, por exemplo, ateu, ele disse: não importa o que a vida fez de você, importa o que você fez com o que a vida fez de você. Durante muito tempo você se esconde, mas chega um momento em que você precisa parar de se esconder. E você precisa assumir a responsabilidade de ser quem você é. Adão, onde está você? É um chamamento, mostre a sua cara. Pare de se esconder. E o Adão, ele até que mostra a cara, mas continua escondido. O que foi que você fez? Eu não, a mulher que o Senhor me deu. Está escondido atrás da mulher. Saiu de trás da moita, se escondeu atrás da mulher. Por que você é assim? Também, pastor, se o senhor fosse casado com a mulher que eu casei? Ah, então a mulher com quem você casou é que fez você ser o que você é. O homem com quem você se casou é que fez você ser o que você é. Não pode. E se porventura você toma ciência disso, saia de trás. Porque você não pode permitir que outra pessoa que não Deus determine quem você é. É você e Deus. Você deve ser a imagem de Deus e não a imagem da sua esposa, a imagem do seu marido, a imagem do seu pai, a imagem da sua mãe, a imagem da sua cultura, a imagem da sua religião. Você tem que ser a imagem de Deus. Então o chamamento de Deus para você parar de se esconder é um chamamento para você assumir responsabilidade. Onde está você? Aí Adão sai e se esconde atrás da mulher. E Deus diz: com a mulher eu falo depois, agora eu quero falar com você. Você tem que assumir a responsabilidade diante de mim. Onde está você? Então o primeiro passo talvez seja: assuma a responsabilidade pela sua vida. Assuma a responsabilidade de ser quem você é. E assuma a responsabilidade de tornar-se quem você deve ser aos olhos de Deus, ou melhor, quem você pode ser aos olhos de Deus. O segundo chamado de Deus está em Gênesis 12. Gênesis 12, versículo 1. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Saia da sua terra, do meio dos seus pais, da casa dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Novamente, vamos interpretar isso simbolicamente. Não é apenas um chamamento para uma viagem, para sair de São Paulo e ir para algum outro lugar. Não é um traslado geográfico, não é uma peregrinação geográfica apenas. É sair da casa do pai, é sair da casa dos parentes, é sair da sua terra. Sair. E aqui os rabinos dizem que o chamado de Deus a Abraão é mais ou menos saia ao encontro de ti mesmo. A expressão em hebraico é lesh lesha. Saia para si mesmo. Saia de ser aquilo que você está acostumado a ser para que você seja aquilo que você pode e deve ser. E para que você seja o que pode e deve ser, você tem que sair. Não vai ser aí. Você tem que sair. O chamado é para colocar-se em movimento. Mais ainda, dizem que o grande desafio de Deus não é o lugar para onde ele vai, mas é a própria caminhada, é a própria jornada. Não é o destino. O destino não importa tanto quanto o sair, o ir. Saia. Para onde? Eu vou mostrar para você, mas você tem que sair. Nós não gostamos de receber chamados desse tipo. Vamos comigo? Vamos comigo? A pergunta imediata qual é? Para onde nós estamos indo? Nós estamos indo para o campo ou para a praia? Não, vem comigo. Para onde? Nós não gostamos disso. Nós queremos saber o destino. Mas o chamado de Deus para Abraão é coloque-se em movimento. Saia. Por quê? Porque nós vamos nos formando como pessoas a partir dos nossos encontros e das nossas interações. Eu vejo isso aqui como um chamamento para o abandono da zona de conforto e da zona de segurança. Saia. Tenha coragem. Tenha coragem de romper. Tenha coragem de... Tenha coragem de experimentar. Tenha coragem de conhecer. Tenha coragem de avaliar. Esse é a casa do teu pai, a tua parentela, a tua terra, é o conhecido desde sempre. Quando, por exemplo, uma criancinha está crescendo e o papai dela... Quando ela nasceu, um menininho nasceu. O papai, um sujeito não tão sensato, um homem de consciência fraca, foi lá e deu, a criança nem era formada ainda, o pai já deu uma camisa do Corinthians. Aí a criança cresce achando que a coisa mais natural do mundo é ser corintiano. Porque já desde pequenininho ele já nasceu no ambiente de Corinthians. O que essa palavra está dizendo para nós é: aquilo que existe na sua vida desde sempre pode não ser a verdade e pode não ser o melhor. E não necessariamente precisa ser definitivo na sua vida. Não estou dizendo que você, que o papai ensinou a ser corintiano, você vai agora se tornar santista. Seria um ato de extrema sabedoria, mas não necessariamente. Mas o que você tem que entender é que o mundo é maior do que o Corinthians. Aquilo que para você existe desde sempre não é tudo. É só aquilo que para você existe desde sempre. Você que cresceu numa igreja batista, a igreja batista para você é natural, mas não existe só a igreja batista. Você está entendendo isso? O sair da terra e da parentela é sair daquilo que é desde sempre. É colocar os olhos para enxergar em volta, e mais do que isso, é colocar-se em movimento, colocar-se em movimento. É preciso ter coragem. Por exemplo, você está acostumado a almoçar sempre no mesmo restaurante. Você vai todo ano para a praia de férias, como o Fabrício recomendou. Já há 17 anos você vai para a mesma casa, na mesma praia, e almoça no mesmo quilo. Certo? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Sai do quilo, irmão. Sai do quilo.
Ah, mas e se o outro quilo não for tão bom? Você volta pro quilo velho. Mas pode ser que o outro quilo seja melhor. Sai, conheça, interaja, experimente.
Vai você agora, com licença da expressão, sei que você não vai fazer isso, mas pode ser que alguém fale, eu vou fumar um baseado para experimentar. O pastor mandou, tenha bom senso. Não é isso que eu estou falando, você está entendendo o que eu estou falando.
Sair da zona de conforto e vai para um lugar que Deus vai te mostrando. Vai.
Por exemplo, nós pensamos assim, antes de dar um passo eu tenho que saber exatamente para onde vou. Não necessariamente. Abraão não sabia. Ele foi chamado a se mexer. Ele foi chamado a sacudir a árvore. Ele foi chamado. Dá um passo. Se mexa. Saia da sua zona de conforto e da sua área de segurança. Terceiro, Gênesis 32, verso 27. Eu não vou contar toda a história de Jacó, porque você já deve saber. Mas você sabe que Jacó é filho de Isaac, é irmão de Esaú. Jacó comprou a primogenitura de seu irmão Esaú. Ele tramou junto com sua mãe enganar o pai e enganar o irmão. E ele é um fugitivo, porque o irmão enganado disse, quando o papai morrer eu te mato. Então o Jacó fugiu antes do papai morrer, fugiu do seu irmão, e ele é um homem que vive em conflito até que ele chega ao chamado Vale de Jaboque. E aqui, nesse lugar, ele luta com Deus. E na sua luta com Deus, ele ouve também uma pergunta, e a pergunta é, qual é o seu nome? Gênesis 32, 27. Qual é o seu nome? E a pergunta aqui é, quem você realmente é? Porque quando na Bíblia Sagrada você tem um nome, o nome define uma identidade. Por isso é que Deus se recusa a dar o seu nome. Porque Deus não pode ser definido. Qual é o seu nome? Ele diz, eu não tenho nome, eu sou o que sou. Eu sou ou eu estou sendo sempre. Você não vai conseguir me definir. Definir significa delimitar. Delimitar significa definir ou estabelecer limites. Deus não cabe em nenhum limite que possa ser nomeado. Porque dar um nome significa identificar. E quando você identifica, você cristaliza uma identidade. E você cristaliza uma identidade e controla aquela identidade. Por isso é que o homem dá nome aos animais. Esse aqui é boi, para sempre será boi. Esse aqui é vaca, para sempre será vaca. Dar um nome significa carimbar uma identidade. Então, quando Deus está perguntando qual é o seu nome, Ele está dizendo, Jacó, qual é a sua identidade? Quem é você de fato? Defina-se para mim. E Jacó, o nome Jacó, é complicado, porque quer dizer enganador, suplantador. Ele brigava com o irmão dele no ventre da mãe, ele e Esaú eram gêmeos, mas Esaú veio primeiro e ele agarrado no pé do Esaú, já querendo puxar o pé do irmão. Então ele vem com esse nome de suplantador, enganador. Então quando Deus pergunta qual é o seu nome, qual é a sua verdadeira identidade, Deus está dizendo assim, qual é a sua verdade, quem você é mesmo? Então se a primeira palavra de Deus é, pare de se esconder e assuma responsabilidade, a segunda palavra de Deus é movimente-se, interaja, experimente, encontre outros pontos de referência para que você se enxergue melhor. A terceira palavra de Deus é assuma sua verdade. Diga, eu sou ladrão mesmo, eu sou invejoso mesmo, eu sou covarde mesmo, eu sou mentiroso mesmo, eu não gosto de mim mesmo. Como assim, você se odeia? É, eu me odeio. Porque antes de você chegar nesse ponto de dizer quem você realmente é, você não tem o ponto de partida para o que você pode se tornar e o que Deus quer que você seja. Para que você se torne o que Deus quer que você seja, você tem que passar pelo encontro com você mesmo, com a sua verdade. Então assuma a sua verdade.
Quem é você? Eu sou um sujeito que odeia o pai. Eu odeio meu pai. Eu odeio minha mãe. Você tem que dizer isso. Por mais vergonhoso que seja, quando Deus pergunta quem é você, Ele não está perguntando quem você acha que devia ser. Ele não está perguntando quem você gostaria de ser. Ou quem você acha que as pessoas que você respeita gostariam que você fosse. Ele está perguntando quem você é de verdade. Então você tem que se assumir. E não é fácil você dizer, eu sou isso mesmo. A palavra confessar quer dizer isso. Quando a Bíblia Sagrada diz que devemos confessar os nossos pecados a Deus, lá em 1 João, capítulo 1, se confessarmos os nossos pecados, confessar, a tradução literal de confessar, de confissão, o significado literal é homologar. O que é confessar? É homologar. É quando Deus diz assim, você é um sujeito arrogante. Aí você homologa, você diz assim, isso mesmo, sim senhor, está confirmado, eu sou. Então a confissão é nessa luta com Deus, Deus dizendo para você assim, admita quem você é. Porque você quer que eu abençoe você, mas enquanto você não admitir quem você é, eu não vou abençoar você. E é isso que explica a luta de Deus com Jacó, ou de Jacó com Deus. Porque Jacó diz assim, enquanto o Senhor não me abençoar, eu não deixarei o Senhor ir embora. Como se Deus não quisesse abençoar. Mas Deus sempre quer abençoar. Mas para nos abençoar, Ele quer a nossa verdade. Ele não quer nos abençoar do jeito que nós queremos que Ele nos abençoe. Ele quer nos abençoar do jeito que Ele quer nos abençoar. É como se Deus dissesse, Jacó, para abençoar você, você tem que vir para a luz e assumir a verdade. Eu não posso abençoar a sua mentira. Eu não posso abençoar você enquanto você finge ser o que você não é. Eu estou fazendo um jogo de hipocrisias. Eu não posso fazer isso. E a luta de Jacó é que ele não quer admitir quem ele é. Por isso é que ele luta com Deus. Então Deus está dizendo, assuma sua verdade. Com licença da expressão, ou sem licença mesmo e literalmente, saia do armário. Você tem que sair do armário. Porque senão você vai lutar escondendo quem você de fato é. E enquanto você não assume quem você de fato é, Deus não pode, porque ele não pactua com a hipocrisia e ele não se relaciona com gente mascarada. Ele se relaciona com pessoas autênticas. Então ele está dizendo, assuma sua verdade. E o quarto passo é Êxodo capítulo 3, que é muito parecido com a chamada de Deus a Abraão. Êxodo capítulo 3, o versículo 5. Quando Deus chama Moisés, do meio da sarça ardente, Deus diz a Moisés, não se aproxime, Êxodo 3, 5. Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Você sabe que Moisés é filho de uma família hebreia, ele é hebreu, mas ele é criado como príncipe no Egito, então aí já tem um choque de identidades. Ele mata um egípcio e foge para o deserto, e ele está na casa de Jetro, seu sogro. Então ele já tem três ambientes, o ambiente hebreu, o ambiente egípcio e o ambiente nômade do deserto com Jetro. Quem ele é? Ele é um hebreu? Ele é um egípcio? Ele é um filho de Jetro? Quem ele é? Ele está nesse conflito de identidades. Ele vai ser leal ao hebreu, ele vai ser leal ao Egito, ele está fugindo, é um sujeito em conflito. Desse conflito ele ouve a palavra de Deus dizendo, Moisés, Moisés. E o Moisés responde, eis-me aqui. E Deus diz assim, então tira agora as sandálias e não se aproxime, pois o lugar em que você está é terra santa. Os rabinos interpretam esse tirar as sandálias como ter um contato direto com a realidade. As sandálias são fazem a interface entre os nossos pés e o solo, entre o que nós somos e o que existe de verdade. A sandália protege. A sandália não deixa que haja um contato entre o pé e o solo. A gente tem contato com a sandália. Mas Deus não está na sandália, Deus está no solo sagrado. O que é a sandália?
é aquilo ao que eu me agarrei e que fez sentido para mim. A sandália, inclusive para ser confortável, ela ganha a forma dos nossos pés. Conhece até os nossos calos, né? Vai se adequando. O sapato novo, ele não é tão confortável. Ele fica bom depois que fica do jeitinho amassadinho, assim. Isso especialmente para os atletas, e de futebol muito mais, eles têm um truque que não é muito correto. Eles têm uma chuteira nova, eles dão para os meninos amaciarem a chuteira. Depois que ela fica já um pouquinho amaciada, eles colocam, aí treinam com aquela chuteira. Quando a chuteira já está bem adequada aos seus pés, é que eles usam a chuteira não mais para treinar, mas para jogar. Porque o sapato vai nos protegendo aqui. O que está embutido nessa fala, tire as sandálias dos seus pés, é jogue fora os seus pensamentos arraigados, jogue fora aquilo que você acredita e que mantém você seguro. Entre em contato direto com a realidade. Mais precisamente, abra-se para o novo. Se nós pegarmos esses quatro estágios, essas quatro caminhadas, tornar-se a imagem de Deus e a imagem de Jesus Cristo, assumindo a responsabilidade pela nossa vida, colocando-nos em movimento, assumindo a nossa verdade e abrindo-nos para o novo de Deus para nós, nós vamos encontrar o mesmo processo acontecendo com Jesus. Por exemplo, Jesus é tocado por uma mulher no meio da multidão, mas Jesus para e diz: quem me tocou? Mostre a cara. Eu não me relaciono com gente escondida no meio da multidão. Quem foi que me tocou? É muito provavelmente algo bem paralelo ao saia de trás do seu esconderijo. Mostre a sua cara para mim. Assuma a responsabilidade pelo seu ato. Assuma a responsabilidade pelo que você fez. Assuma a responsabilidade de ser quem você é. Quem foi que me tocou? Não se esconda mais, não adianta se esconder. Quem foi que me tocou? Mais do que isso, se você quer ler essa história, Lucas capítulo 8. Se você quer ler a história de saia da sua terra e da sua parentela, Jesus está diante de alguns pescadores no mar da Galileia e diz aos pescadores: sigam-me, sigam-me. E Lucas capítulo 5 vai dizer que aqueles homens deixaram seus barcos, suas redes e seus pais, e seguiram a Jesus, colocaram-se em movimento, saíram da casa do pai, da parentela, saíram, colocaram-se em movimento. Sigam-me para onde? E Jesus responderia: não é sigam-me para onde, é sigam-me para que vocês se tornem o que devem ser. Porque Jesus diz aos discípulos: vocês se tornarão outro tipo de gente. Hoje vocês pescam peixes, amanhã vocês pescarão gente. Não é o lugar para onde vamos que importa, é que tipo de gente vocês se tornam enquanto andam comigo é que importa. Então sigam-me, coloquem-se em movimento, tenham coragem de sair da casa do pai, da parentela, da terra e vir comigo. Coloque-se em movimento, coloque o pé na estrada. Terceiro, quando Deus diz a Jacó quem você é, qual é a sua verdade, se explique para mim. A mesma coisa Jesus faz com Saulo de Tarso em Atos capítulo 9. Porque quando Saulo está no caminho de Damasco e ele cai no chão e uma grande luz o envolve e ele fica cego, ele ouve uma voz que pergunta a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? É como se Deus dissesse a ele: apresente suas razões. O que é que realmente você tem a me dizer? O que é que realmente você crê? O que é que realmente motiva você? Por que você respira esse ódio contra mim? Coloque as suas cartas em cima da mesa. É muito interessante que o nosso Deus, ele gosta dessas conversas francas. Pela boca do profeta, ele disse: venha conversar comigo, vamos arrazoar, vamos debater. E é o convite que ele faz para Saulo de Tarso: venha, diga qual é a sua verdade, o que é que você tem para colocar sobre a mesa, jogue claro comigo. E quando ele diz a Moisés: tira as sandálias dos seus pés, ele também diz a Nicodemos: Nicodemos, tudo que você sabe como doutor da lei está atrapalhando você de ter um encontro comigo. Tira as sandálias dos seus pés, Porque se você não nascer de novo, você não vai ver o reino dos céus. Você é doutor da lei, sabe muito, sabe tudo, mas você entende muito de sandália, você não entende nada de solo sagrado. O solo sagrado é para quem tem coragem de tirar as sandálias dos pés. É o mesmo convite que Jesus faz a todos nós com arrependam-se. O que é o arrependimento? Senão um abrir, uma renovação da nossa mente. É um colocar-se diante de Deus dizendo, Deus, eu estou aberto para um novo que o Senhor tem para mim. Eu terminei o domingo passado quase que numa campanha de marketing, com uma assinatura de uma campanha de marketing, sugerindo para você um tema para o ano, em 2009, seja você mesmo. Mas é mais ou menos assim que eu termino hoje também. Em 2009, seja você mesmo. O caminho do discipulado de Jesus é esse caminho de tornar-se a imagem de Deus, tornar-se a imagem de Jesus Cristo. Mas para isso, você tem que parar de se esconder. Você tem que se colocar em movimento. Você tem que assumir a sua verdade. E você tem que estar disposto a abandonar aquelas crenças velhas que já tomaram a sua forma e mantêm você seguro. Aí Deus começa a trabalhar na sua vida. Isso é nascer de novo. Isso é a conversão. E a conversão, meus queridos, não é algo que nós fazemos uma vez. A conversão é algo que nós fazemos todos os dias. Porque note bem, vou fazer mais uma vez essa pergunta que faz muito tempo eu não faço. Quantos de vocês aqui sabem exatamente o dia de sua conversão? Levante a sua mão. Ok. Muito obrigado. Quantos de vocês aqui não sabem dizer o dia exato em que se converteram? Levante a mão. Hello? Olhe em volta. Você não sabe o dia em que você nasceu de novo, passou da morte para a vida? Não sabe? Não é interessante? E como é que você sabe que você se converteu mesmo? É simples você saber se você se converteu mesmo. Basta você perguntar se você se converteu. Eu me converti. Quando? Eu não sei. Hoje de manhã, me converti de novo. A única maneira que você tem de saber se você se converteu um dia é se hoje você se converteu e se você está convertido agora. Se você está convertido agora, de novo, porque um dia você se converteu. Você não precisa saber lá quando foi. Está percebendo que a conversão é muito mais um caminho e um processo do que um evento? É esse caminho de sair de trás do esconderijo. É esse caminho de ousar ouvir, colocar-se em movimento, assumindo verdades e abrindo-se para o novo de Deus. Isso é uma coisa que a gente faz todo dia. Todo dia. Todo dia. O caminho de ser a imagem de Deus e a imagem de Jesus Cristo, seu Filho, o caminho de nós nos tornarmos pessoas, é esse caminho diário. Porque imagine, eu fui batizado com 11 anos de idade. Eu não sabia direito quem eu era. Eu não sabia direito quem Deus era. Eu não sabia direito o que eu deveria ser. E para falar a verdade, do ano passado para cá, já algumas coisas mudaram. Nós já estamos no dia 4. Então esse andar com Deus é de todo dia. E se você não se converte todo dia, se você não se expõe todo dia, se você não continua andando, se você não assume suas verdades, as verdades que você vai descobrindo a seu respeito e que Deus vai mostrando para você a seu respeito ao longo da sua caminhada, e se você não está constantemente tirando as sandálias dos pés para pisar no solo sagrado e ter um contato direto com Ele, você fica estagnado nas experiências do passado. E as experiências do passado não nos sustentam, porque nós já não somos mais o que éramos. E a experiência e as experiências com Deus que tivemos quando éramos, já ficaram velhas. Elas precisam ser renovadas hoje. As minhas verdades a meu respeito, há 10 anos passados, eram diferentes das que são hoje. O que eu já experimentei de Deus e já percebi de Deus, é diferente de 10 anos atrás do que é hoje. É um caminho constante em que todo dia e cada dia, quando eu me levanto, eu digo: Senhor, graças te dou, porque as tuas misericórdias se renovaram essa manhã. A tua graça mais uma vez está derramada sobre mim. E com o levantar do sol, o Senhor me dá uma oportunidade de começar de novo, de continuar na estrada e no caminho contigo. O Senhor é o meu pastor, e Ele me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Nesse ano de 2009, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, coloque-se nesse caminho do discipulado. Não se esconda mais, não se acovarde mais, não lute com as suas verdades, assuma as suas verdades diante de Deus e tenha coragem de tirar as suas sandálias e de abrir-se para o novo que Deus tem para você. Porque Deus não vai nos desapontar. Deus é o nosso Pai amoroso. E Ele sempre há de nos levar para uma dimensão, para um lugar, para uma experiência, para uma realidade, para uma verdade melhor do que o nosso status atual. Não é possível que sejamos verdadeiros nos entregando à mão de Deus e que sejamos feridos e machucados por Deus. O Senhor nosso Deus não apaga o pavio que fumega e não esmaga a cana que já está esgarçada. Assuma sua verdade, pare de se esconder, coloque-se em movimento e abra-se para o novo de Deus, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é a formação da imagem de Deus em você. A formação da imagem de Jesus Cristo, porque Ele, Jesus Cristo, é a perfeita imagem do Deus invisível. Que assim seja para todos nós em 2009. Amém e amém. Vamos ficar em pé, nós vamos orar. E eu queria sugerir que nós terminássemos cantando, que nós nem sempre temos a fé para andar dessa maneira e darmos uma resposta positiva ao chamado de Deus para nós. Mas quando a fé por vezes falta, então nós pedimos que Deus nos sustente com as suas mãos. As circunstâncias nos assustam e nos empurram de volta para a mentira e para a comodidade, mas nós podemos sempre pedir a Deus que venha ser o nosso piloto e nos conduza pela vida, qualquer que seja a configuração que a vida tenha para nós. Vamos orar? Deus nosso Pai, nós te agradecemos pelo chamado que recebemos de ti e pela proposta de liberdade, de libertação que o Senhor nos faz em teu Filho Jesus. E rendemos as nossas vidas às tuas mãos e pedimos-te, toma o controle em nossa caminhada e guia-nos pelo teu Espírito Santo. Sê o nosso piloto. O nosso piloto no nosso dia da fraqueza, do medo, da covardia. Sê o nosso piloto quando a vida nos assustar, quando os demônios nos assaltarem com tentações e opressões. Sê o nosso piloto quando a nossa covardia gritar bem alto, que ouçamos muito mais e acima de todas as vozes a tua voz, o teu chamado amoroso, e conduze as nossas vidas para a glória do teu nome. Faze de nós, homens e mulheres, a tua imagem, a imagem de teu Filho Jesus. Te pedimos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.